Olá, você que está ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre a previsão do tempo. Vamos acompanhar o que a gente pode esperar de chuvas para os próximos dias nas mais diferentes regiões do Brasil. E quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses mapas, essas previsões, é o Celso Oliveira, meteorologista sênior da Safira Energia, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Celso, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme. Olá, olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu.
Celso, vamos começar olhando um pouquinho o que a gente teve nos últimos dias, porque teve muitas chuvas em algumas regiões, especialmente lá no estado do Paraná, e por outro lado, outras partes do Brasil ficando bastante mais secas, né?
Isso, exatamente. Então, eu trouxe aqui um mapa, né, que é do CPTEC, né, uma anomalia de precipitação, ou seja, o quanto que a chuva ficou acima ou abaixo da média para os primeiros 12 dias de dezembro, né? Então, as áreas em verde aqui representam chuvas acima da média, né, do período, desse período de 12 dias, e as áreas em marrom representam as chuvas abaixo da média, né? Lembrando que em outubro, novembro, né, as precipitações elas ficaram mais concentradas entre o leste de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, né? Já agora não, agora a gangorra da chuva ela pendeu mais para o sul, né? E com isso, os acumulados foram extremos sobre o Paraná, municípios recebendo mais de 300 milímetros em questão de poucos dias. A vazão do rio Iguaçu aumentou de forma extraordinária e tivemos problemas, inclusive, de deslizamentos de encosta na região de Guarapuava, né, no Planalto Central. Esse foi o cenário, né, então, observado até o momento. E aí eu até mostraria aqui um mapa da anomalia de umidade do solo, tá? Esse mapa, a última atualização dele é do início do mês, é do dia 5, então a gente pode imaginar o seguinte: por exemplo, o Paraná com certeza já não está mais numa condição de umidade abaixo da média. Mas o que eu gostaria, na verdade, de chamar a atenção é para a situação do Mato Piba. Por quê? Porque, diferentemente de Goiás, Minas, e Minas Gerais, que receberam precipitações mais intensas e conseguiram, digamos assim, acumular gordura ou acumular umidade no solo, né, para o desenvolvimento das culturas, isso não foi observado no Mato Piba. As chuvas elas foram irregulares e não foram suficientes para um aumento da umidade. Então, já no início do mês de dezembro, tínhamos áreas do norte de Tocantins, do sudoeste do Maranhão, principalmente, algumas áreas do noroeste da Bahia, já com umidade abaixo do ideal para o desenvolvimento agrícola. Então, é de se imaginar que, como não tivemos grandes precipitações nesse período, a situação hoje ela seja bem mais complicada. Inclusive, conversando com produtores, há uma preocupação grande com relação a replantio, né? Tivemos paralisação de plantio, algumas áreas que eventualmente podem necessitar de replantio, até mesmo em fazendas que receberam bons acumulados, por exemplo, algumas fazendas do oeste da Bahia. Mesmo essas fazendas, elas estão sob risco porque as temperaturas estão muito altas. A evapotranspiração nesse momento é bastante elevada, Guilherme.
E aí, Celso, quando a gente olha para frente, para os próximos dias, essa situação deve melhorar ou vai continuar difícil para esse pessoal do Mato Piba?
Então, qual que é a situação, Guilherme? A chuva até retorna, mas o problema é que ela não pega em cheio o Mato Piba. Então, aqui só para mostrar, a divisa dos estados ela acaba ficando um pouquinho mais embaçada. Eu vou dar um zoom aqui para os próximos 5 dias. Eu vou começar pelo sul, né, para mostrar o seguinte: primeiro que a gangorra da chuva muda, é, não já não que pare de chover, mas o acumulado projetado para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele é mais baixo. Hoje temos a passagem de um sistema de baixa pressão, vai virar um ciclone extratropical. Inclusive há alertas, né, de tempestades, principalmente associadas a ventos fortes nos 3 estados. Mas é um sistema que passa relativamente rápido, não estaciona como aconteceu no último, né? Então, com isso, o acumulado previsto é mais baixo, né? Então, existe sim um alerta para a região sul associada a tempestades, mas não é por volume excessivo, pelo menos não na maior parte da região sul. Muito bem, para onde que vai então essa gangorra da chuva, né? Para onde que vai essa frente fria? Ela vai para a altura do Sudeste, principalmente para Espírito Santo e Minas Gerais, que tem acumulados projetados nos próximos 5 dias acima dos 50 milímetros, né? Então, pegando uma boa parte aí do café Conilon, de Minas Gerais, pegando também algumas áreas do norte de São Paulo, a região de Cana-de-Açúcar, pegando o Triângulo Mineiro, Goiás e Mato Grosso já no centro-oeste, mesmo Mato Grosso do Sul com pancadas de chuva acumulados aí entre 20 e 40 milímetros, mas partindo para o Mato Piba, que é uma região que necessita de uma chuva mais forte, e a gente percebe que, ok, até algumas áreas mais próximas da Bahia, divisa com Posse, têm acumulados projetados acima dos 50 milímetros. Porém, à medida que caminhamos para o Coaceral, né, no noroeste da Bahia, que é uma região que está necessitando de muita chuva nesse momento, os acumulados são mais modestos. Esse azul escuro, ele representa aí valores entre 15 e 20 milímetros. A mesma coisa vale para o sudoeste do Piauí e também para o sul do Maranhão, Tocantins, de uma forma geral, acumulados mais modestos. Então, a chuva até volta, mas ela volta, ela não pega em cheio o Mato Piba, pelo menos não nesses primeiros 5 dias. Partindo para o período que vai do dia 18 até o dia 23, percebemos que parte do Mato Piba, a chuva ela continua ainda sobre o sudeste, né, pegando São Paulo, Minas Gerais, enfim, avança para Goiás, aumenta sobre Goiás, diminui um pouco no Pantanal, né, entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Região Sul ainda naquela situação que a gangorra ela não está exatamente em cima da região sul, volta a chover um pouco mais sobre o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e Paraná com acumulados mais modestos, mas aí quando a gente avança para o Mato Piba, qual que é a situação? Melhora muito a situação do Tocantins, né, os acumulados projetados aí do dia 18, né, até o dia 23, eles melhoram bastante, passam dos 50 milímetros, se aproximam até dos 100 milímetros em alguns municípios. Melhora a situação do sul do Maranhão, né, com mais de 50 milímetros, mas perceba que oeste da Bahia, e sudoeste do Piauí, ainda com áreas com acumulados mais modestos, né? Então, a preocupação é essa. E para muita gente, né, conversando com os produtores, essa chuva ela deveria cair para ontem, né? Não é para daqui 5 dias, para daqui 10 dias. A situação é realmente preocupante. E somente lá para perto do Natal, né, do dia 23 ao dia 27, durante o período de Natal, é que essa chuva espalha um pouco mais pelo oeste da Bahia. Mas ainda assim, né, perceba, acumulados relativamente modestos, de 20 a 40 milímetros, um pouco maior sobre o Piauí e Maranhão, né? Principalmente sobre Maranhão, acima dos 50 milímetros, mas temos aí uma chuva que ela sempre pega, digamos, de forma marginal. Ela não consegue, as frentes frias não conseguem chegar efetivamente na Bahia a ponto de provocar, por exemplo, uma invernada na Bahia, que seria o ideal, uma invernada no Mato Piba. Essa precipitação, então, até retorna, mas retorna mais na forma de pancadas. Esses acumulados, eles não são tão elevados efetivamente logo nos primeiros dias, e mais que isso, né, as temperaturas ainda continuam relativamente elevadas, mantendo a evapotranspiração alta. Ainda só para salientar esse período que vai do dia 23 ao 27, maiores acumulados sobre o Mato Grosso, alguma chance aí de aumento de invernada nesse período, mas especificamente nesse período. Região Sul, né, ainda com pancadas, tem até uma frente fria passando pela costa da região sul, mas ainda na forma de pancadas, acumulados mais modestos, né? Então, o cenário aí projetado é mais ou menos esse: é de chuvas mais concentradas sobre o sudeste, e isso acaba espalhando na direção do Mato Piba, mas não pegando a região em cheio. A mesma coisa vale para o centro-oeste. Volta a chover de forma mais intensa, mais generalizada, mas as invernadas mesmo, elas só devem aparecer no centro-oeste, mais para perto do Natal, Guilherme.
E aí, Celso, como não podia ser diferente, até diante desses seus destaques, pessoal lá do Mato Piba participando aqui com a gente e preocupado com essas chuvas. O Fábio Azevedo, ele é de Taipas, no sudeste do Tocantins. Ele pergunta das chuvas aí para a próxima semana. E a Cláudia de Azevedo, ela é de também é lá de Conceição do Tocantins, também no sudeste do Tocantins. Pergunta das chuvas, até espera que possa ter chuva nessa segunda quinzena de dezembro. Vai ter que esperar um pouquinho mais para essa chuva se espalhar lá no Tocantins, né?
Até a previsão, deixa eu dar um zoom aqui nos próximos 5 dias, né? Durante esse fim de semana, até a precipitação sobre o sudeste do Tocantins, mas qual que é a questão, né? Por exemplo, se a gente avança um pouco na direção, um pouco mais para norte, vamos dizer assim, para a região de Mateiros, né? Esses acumulados já ficam abaixo dos 20 milímetros. Então, ok, aumenta a precipitação em relação à situação agora, né? Então, só uma curiosidade aí nessa questão, né? Só mostrar a imagem de satélite de hoje, né? Então, só para mostrar que hoje, né, nesse momento, só está chovendo ali entre Balsas e Floriano, entre Maranhão e Piauí. Quando a gente olha para o Tocantins, né, todo ele com um tempo seco neste momento, né? Então, olhando projeção, né, para os próximos 5 dias, melhora essa situação, mas não são acumulados extremos. Se avançarmos aí para o período que vai do dia 18 até o dia 23, esse sim é um período bem mais interessante, né? Então vamos dar um zoom aqui. É claro que aí vai é mais para a região central, né, do Piauí, do Tocantins, desculpa, né, que os acumulados eles são mais elevados à medida que caminhamos para a Bahia. Esses acumulados eles se tornam um pouco mais baixos, mas ainda assim, esse período que vai do dia 18 até o dia 23, né? Do dia 18 até o dia 23 é o período que deve ter chuvas mais fortes e maior reposição da umidade do solo. E saliento, a situação do Tocantins e do Maranhão ainda é mais, digamos assim, percebe-se aí que há uma expectativa melhor de precipitação, enfim, há uma data específica aí de chuvas mais intensas. O problema aí está mais concentrado na Bahia e principalmente em algumas áreas produtoras, por exemplo, talvez não tão para oeste, mas para o lado de Irecê, onde, nesse caso aqui do mapa, né, o que que acontece? Há uma previsão de chuva sobre as áreas de cana-de-açúcar da Zona da Mata, né, de Pernambuco, de Alagoas, e existe uma área aqui na central, né, que pega a Bahia, mas uma boa parte do sertão nordestino, onde o acumulado é mais baixo, e isso pega também a região de Feijão do Irecê. O que que acontece? É um sistema que a gente chama de vórtice ciclônico, mas ele age como se fosse uma massa de ar mais seco. E aí, se a gente olha as três pêntadas, né, a primeira, a segunda e a terceira, a gente percebe que essa região central ela sempre tem uma penalização, né, no acumulado de chuva, não é tão forte como em outras áreas na borda, né, seja no litoral ou seja mais para o oeste da região nordeste.
E aí, Celso, olhando justamente para a Bahia, o Rodrigo Carvalho é de Brumado, no sudoeste da Bahia. Ele fala que está muito calor por lá, quer saber das chuvas. Brumado já está naquela parte que não deve ter tanta chuva, ele é mais ali próximo de Vitória da Conquista.
Isso, exatamente. Olha só como é bem no limite, olha só. É a previsão para os próximos 5 dias. Essa área aqui, né, justamente Vitória da Conquista, acumulados entre 15 e 20 milímetros. Quando avança para Brumado, Guanambi, essa região ela passa a receber aí de 20 a 40 milímetros. Mais longe, né, de termos aí as chuvas mais fortes que vão acontecer sobre a região central de Minas. Então, é sempre, como falam aqui no interior do estado de São Paulo, né, sempre desgueia, nunca pega em cheio, pega sempre de lado. Né, nunca chega efetivamente o sistema. Efetivamente a região, né, de interesse. Então, qual que é a questão? Chove, chove, mas não há uma expectativa primeiro de continuidade. Olha só, depois do dia 18 ao 23, como seca mais, né? Ainda tem um outro acumulado próximo da divisa, mas seca bem mais, né, entre Guarambi e Vitória da Conquista e Brumado, por consequência. E na terceira pêntada também, né? Na terceira pêntada a chuva até avança um pouco mais do oeste da Bahia na direção da região central, mas nós temos de novo uma área mais seca, próxima de Vitória da Conquista, por exemplo. Então, o grande ponto é esse: você acaba não tendo sistemas meteorológicos que cheguem efetivamente a uma Tupiba e a Bahia, por consequência, e trazer chuvas aí de forma generalizada, né? Sempre são pancadas e diminui um pouco o calor, mas nada que possa aliviar muito essa questão do déficit hídrico, Guilherme.
E aí, Celso, a gente tem uma pergunta aqui também lá do Piauí. Eu vou achar o nome da pessoa que mandou aqui para a gente. É o Aldemar Bezerra da Silva, para a gente encerrar esse olhar ali por Matopiba. Ele é de Itaueira, no Piauí, fica mais ali para o centro do estado. Ele pergunta das chuvas para o Piauí, como é que está esse cenário?
Então, mais para o centro do Piauí, até vem chovendo mais para a região do Vale do Parnaíba hoje, né? O centro do Piauí ele é muito dependente das chuvas que vêm pela costa norte do país, tá? Então, até mostrando agora os próximos 15 dias, né, avançando aqui na direção, os primeiros, embora esteja chovendo hoje, a região central do Piauí não tem acumulados tão elevados, melhora um pouco, mas é sempre mais para o lado do Vale do Parnaíba, é próximo da divisa com o Maranhão, com acumulados entre 20 e 40 milímetros, e melhora um pouco mais, né, perto do Natal. E aí eu até queria aproveitar, Guilherme, para mostrar, por exemplo, a previsão aqui do mês de janeiro. Tá? Há uma boa notícia, tá? Não é exatamente o fenômeno Laninha que vai provocar isso, até porque o resfriamento das águas do Oceano Pacífico é um resfriamento muito modesto, tá? Mas existem outras fontes que podem compensar um pouco o efeito aí, que não está acontecendo, né, do Laninha. E aí, essas áreas aqui em azul, né, representam chuvas acima da média para o mês de janeiro. Então, perceba que a chuva ela alcança, né, uma parte aí do norte do Nordeste, né, pega Ceará, Piauí, Maranhão, mas ainda fica uma certa preocupação, até aproveitando, né, não somente o centro do Piauí acaba sendo mais beneficiado, mas eu chamo atenção ainda para áreas, por exemplo, produtoras da Bahia, onde mais para o lado próximo da divisa com Posse, a chuva fica abaixo da média. Ah, então, embora tenha essa contribuição, né, do Oceano Atlântico, que finalmente começa a ajudar um pouco mais parte do Nordeste, a gente percebe que isso não alcança toda a região. Então, vale uma notícia boa, né, no caso, por exemplo, do Maranhão, Balsas, Piauí, Bom Jesus do Piauí, Tocantins, né, pensando aí em Porto Nacional, por exemplo. Um aumento da precipitação, embora tardia, né, já chegando um pouco tardia, mas lembrando que isso não alcança toda a área, ainda temos áreas que acabam sendo penalizadas, Guilherme.
Aí, Celso, o Juliarte Barbosa, ele é lá de Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, diz que as chuvas não estão sendo muito expressivas até esse momento, quer saber quando é que deve voltar a chover lá na região.
Olha, eu diria assim, melhor agora no curto prazo, tá? Mas pensando em realmente, até eu tenho acompanhado as notícias do Vale do Rio Doce, né? O Rio Doce ele não subiu muito até o momento. Não tivemos aí chuvas, digamos assim, frequentes, né? Até algumas chuvas fortes, mas nenhuma precipitação realmente frequente. Agora, pensando nesse fim de semana, né? Início da semana que vem, até terça-feira da semana que vem, há uma expectativa de precipitações mais fortes sobre a zona da mata de Minas Gerais, a valores aí de pelo menos 50 milímetros, eventualmente alguns municípios da região chegando próximos dos 100 milímetros, e mais que isso, né? Na verdade, esse sistema ele fica quase estacionado, vamos dizer assim, sobre a região central, né, de Minas Gerais, pouco para a faixa leste, mas há uma perspectiva de manutenção da precipitação. Do dia 18 ao 23, essa chuva ela até diminui um pouco, mas não corta por completo. E posteriormente, do dia 23 ao 27, ela enfraquece um pouco mais. Então, isso até corrobora, né, com o que o internauta comentou, porque nós temos o seguinte: eventualmente, sistemas que chegam até a região, a zona da mata, provocam alguma chuva mais forte, mas depois disso ela logo perde intensidade. Então, é isso que a gente vai perceber agora: chuvas principalmente nos próximos 5, 7 dias. E à medida que formos caminhando aí mais para perto do Natal, para o período do Natal, essa chuva vai perdendo intensidade. E aí a gente viu até o mapa de janeiro, né? Mostrar aqui de novo, né, o mapa de janeiro, que indica justamente a região da Zona da Mata, com precipitações não muito abaixo da média, né? Mas tem áreas próximas aí do Cerrado de Minas, Goiás, com anomalias mais fortes, né, negativas. Mas, de novo, né, nós temos em janeiro precipitações inferiores ao normal. Ou seja, chega uma frente fria, provoca chuvas fortes por poucos dias e rapidamente acaba se afastando. Guilherme.
O Rogério Almeida, ele é de Cândido Mota, no interior de São Paulo. Ele pergunta das chuvas para essa próxima semana, Celso.
Choveu forte sobre o Paranapanema. Nós tivemos, inclusive, a vazão do rio Paranapanema aumentou bastante. Agora, qual que é o ponto, né? Essa chuvarada toda que aconteceu, ela aconteceu porque Cândido Mota está mais próximo do estado do Paraná. Quando caminhamos agora para esse próximo período, onde as frentes frias vão ficar mais entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, qual que é o problema? Chuva não para, ela ainda continua acontecendo, mas ela já não pega em cheio, ela passa muito rapidamente pela região. Então, os acumulados projetados de 15, 20, 25 milímetros nos próximos 5 dias, frente fria passando principalmente no decorrer desse sábado, tá? E ela acaba alinhando lá para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro. Então, com isso, a chuva ela enfraquece rapidamente. Então, olhando esse período, né, dos primeiros 5 dias, posteriormente até aumenta um pouco mais. Do dia 18 ao 23, né, os acumulados eles variam aí de 20 a 40 milímetros, não chegam a ser extremos, né? A chuva vai ser mais forte entre o norte de São Paulo e o centro-oeste de Minas Gerais. E finalmente, aí do dia 23 até o dia 27, voltando aqui a dar um zoom, esses acumulados de novo se tornam um pouquinho mais baixos aí, variando entre 20 e 40 milímetros. De qualquer forma, Guilherme, qual que é a questão? Não há uma ausência de chuva, mas diria assim que comparado ao que choveu nas últimas semanas, a tendência é que essas chuvas elas aconteçam por períodos mais curtos e que venham com acumulados mais baixos.
Celso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas perspectivas. Se você quiser deixar mais algum recado, deixar aquele destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Muito obrigado, Guilherme. A gente sempre fica à disposição aqui na Safira Energia, né? Não apenas dando dicas aí sobre a questão climática, né? Mas também ensinando aí o produtor rural e mostrando para o produtor rural que é possível sim economizar energia elétrica e trabalhando, mudando aí para o chamado ambiente livre. Muito obrigado, Guilherme.
Celso, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas projeções de clima aqui para o Brasil. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até.
Esse é o Celso Oliveira, meteorologista sênior da Safira Energia, conversou com a gente para mostrar o que a gente pode esperar de chuvas para os próximos dias. Celso, primeiro destacando que essa primeira quinzena de dezembro vem sendo de muita chuva acumulada, especialmente no Paraná, e chuva com menos volumes em regiões como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e bastante secas para os estados do Mato Piba, que inclusive tem umidade do solo abaixo da média, o que preocupa os produtores e tem dificultado as atividades de plantio para essas novas temporadas nos estados do Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Olhando para frente, o Celso destaca uma volta de chuvas mais constantes para as regiões do Sudeste e do Centro-Oeste, especialmente nos próximos 5 dias, mas os estados do Mato Piba seguindo com chuvas com poucos volumes acumulados e aumentando esse índice de alerta dos produtores dessa região. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.